Senhores deputados, penso que estamos em condições de dar seguimento ao nosso ponto 7 da agenda, audição do SINTAP, Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e Entidades com Fins Públicos, no âmbito do projeto de decreto legislativo regional 5313. É uma iniciativa do Chega, aprova o Estatuto do Dirigente Desportivo Voluntário da Região Autónoma dos Açores. Temos connosco o Dr. Luís Neves, coordenador do Gabinete Jurídico do SINTAP, a quem agradeço a disponibilidade e a presença. E, como já é usual e já nos encontramos nestas audições, dar-lhe a palavra para uma primeira intervenção sobre o diploma. E depois abre um período de inscrições por parte dos seus deputados para algum pedido de esclarecimento que entendam ser pertinente. Dr. Luís Neves, querendo, tem a palavra. Faça favor.
Boa tarde. Conseguem ouvir-me? Bem?
Sim, sim, sim.
Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Especializada Permanente de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, senhoras e senhores deputados. Primeiramente, importa transmitir-vos uma vez mais que é para o SINTAP Açores, é sempre uma honra ser ouvido nesta sede e constatar que os nossos entendimentos são tidos em consideração, garantindo-se assim que, no processo de aprovação das iniciativas legislativas, há lugar à defesa dos interesses dos nossos associados. No que diz respeito ao projeto ora em causa, entendemos, obviamente, que a valorização do dirigente desportivo voluntário é uma causa de manifesto interesse público, até atendendo à significativa quebra do número de dirigentes que foi registada nos últimos anos, como se tem vindo a referir já nesta comissão. Portanto, e atendendo aos trabalhos já desenvolvidos nesta comissão e tendo em conta a qualidade em que intervimos agora, é mistério começar por assinalar que perfilhamos genericamente das qualidades que têm sido apontadas a este projeto, mas também das suas imperfeições. Para nós, a análise do texto proposto sugere a necessidade de alguns ajustes para garantir a sua execuibilidade e a harmonia com o ordenamento jurídico regional. Assim sendo, para nós, a articulação entre este novo Estatuto e o Decreto Legislativo Regional número 9/2000/A, de 10 de maio, que estabelece o regime jurídico de dispensas do serviço efetivo de funções por períodos limitados para participação em atividades sociais, culturais, associativas e desportivas, é um ponto crítico que urge clarificar. Ademais, importa assegurar que a aprovação deste novo estatuto não resulte numa operacionalização burocrática desnecessária ao exercício dos direitos concedidos. Com efeito, e indo ao proposto no artigo 8º, lê-se no seu número 1 que a entidade empregadora pode autorizar um horário de trabalho adaptado ao exercício de funções do dirigente desportivo voluntário, sendo que no número 3 acrescenta-se que a fixação de horário específico não implica a perda de remuneração ou de direitos e regalias profissionais e sociais. Pois bem, a faculdade de fixação de horário de trabalho específico já existe ao abrigo do quadro legal vigente, pelo que o número 2 do mesmo artigo, que avança que o interesse da fixação de horário específico deverá ser certificado pela direção regional competente, em articulação com a entidade desportiva, parece-nos que se trata de uma nova exigência que acrescentará trabalho administrativo desnecessário. Entendemos que a prova da qualidade de agente desportivo poderá ser feita através de cartão ou de qualquer outro comprovativo de que o indivíduo em causa se encontra registado como dirigente desportivo. Tal seria suficiente, a nosso ver, para que o trabalhador pudesse requerer o ajuste de horário junto da entidade empregadora. Uma vez que a entidade empregadora mantém sempre a prerrogativa de recusar a concessão do horário, até tratando-se de uma faculdade, por conveniência do serviço, a intervenção prévia da Administração Pública Regional poderá traduzir-se num mero formalismo que não acrescentará valor. Avançando para outro ponto, no que respeita ao proposto número 1 do artigo 9, que pretende que o dirigente desportivo voluntário tenha o direito a ser dispensado da sua atividade profissional para o exercício das suas funções mediante aviso prévio à entidade empregadora de pelo menos 72 horas, salvo motivo relevante ou casos excepcionais devidamente justificados, também somos de considerar que o prazo em causa é excessivamente curto para a boa organização e gestão das entidades empregadoras, tanto no setor público como no setor privado. Existem áreas de atividade como seja o setor da saúde, por exemplo, em que a gestão de escalas e de recursos humanos exige uma previsibilidade que não é compatível com as ausências comunicadas com tão curta duração. O planeamento operativo de qualquer entidade empregadora não se pode assim compadecer com ausências ou interrupções comunicadas com tão curta duração. Neste sentido, sugerimos que se considere a adoção do prazo de 20 dias previsto no artigo 11 do já aludido Decreto Legislativo Regional número 9/2000/A, de 10 de maio, alinhando-se assim o diploma agora proposto com as regras de dispensa já consolidadas na região, evitando os conflitos operacionais evitáveis entre os trabalhadores e as FIAs. Depois, assinalamos também que não existem limites claros no caso de acumulações de dispensas profissionais com crédito de horas, que são realidades distintas, e sendo que atualmente, por virtude do artigo 14 do Decreto Legislativo Regional número 9/2000/A, de 10 de maio, a acumulação das dispensas, no caso para efeitos de atividades sociais, culturais e relativas a associativismo juvenil e a requisições aí previstas, não pode exceder os 35 dias úteis por ano. Ora, o proposto artigo 11, no seu número 4, indica que o regime de crédito de horas previsto no presente normativo não prejudica a aplicação do disposto no Decreto Legislativo Regional número 9/2000/A, de 10 de maio, pelo que não encontramos limite para o número de dispensas profissionais a serem previstas no proposto artigo 9, o que, a ser assim, também não nos parece o mais adequado, pois, na ausência de um limite máximo consolidado, a gestão do tempo de trabalho torna-se altamente imprevisível para qualquer entidade empregadora, gerando constrangimentos na atividade privada, bem como no normal funcionamento dos serviços públicos. Por conseguinte, recomendamos a inclusão de uma norma que harmonize de forma clara a articulação entre os diferentes regimes jurídicos e estabeleça um limite máximo anual para o uso fruto conjugado de todos os direitos de dispensa. Seguidamente, indo ao proposto artigo 11, quanto ao crédito de horas, somos de entender, tal como já foi também defendido perante esta comissão, que este critério deve ser revisto, devendo optar-se por um que considere não apenas o número de praticantes ou atletas inscritos, o número de modalidades desenvolvidas por cada entidade, mas também a nossa realidade arquipelágica e os desafios logísticos que esta envolve, maiormente no que toca a deslocações para tratamento de assuntos relacionados com, no caso, a atividade de dirigente desportivo voluntário, fora da ilha onde se encontra sediada a entidade à qual está afeto o dirigente. Chegados aqui, apesar do que disse anteriormente, relativamente à previsão de um limite máximo consolidado no caso de dispensas profissionais, alerta-se para o que consta da nota técnica da presente iniciativa, no sentido de que se afigurará que o regime previsto na mesma é menos favorável que o Estatuto do Dirigente Associativo Voluntário, aprovado pela Lei nº 20/2004, de 5 de junho, no que diz respeito ao crédito de horas. Também é forçoso notar, como igualmente já foi assinalado nesta comissão, que a proposta se apresenta mais restritiva que o regime vigente na Madeira, na medida em que na região vizinha permite-se que dois dirigentes beneficiem do Estatuto e a presente iniciativa limita-o apenas um, o que também poderá suscitar revisão. Avançando, quanto ao proposto artigo 13, referente ao ajuste do período de férias, manifestamos algumas reservas quanto à sua execuibilidade técnica, pois entendemos que a redação atual é vaga e carece de densificação. Não se define o que deve o trabalhador comprovar, nem como a entidade empregadora deve validar as necessidades da entidade desportiva. Sem critérios ou objetivos definidos, este artigo pode tornar-se inaplicável ou gerar arbitrariedades. Preocupa-nos que a consagração deste direito, sem um controle efetivo da verificação da sua fundamentação, caso a caso, poderá dar asa a que no seio de uma entidade empregadora se atribuem injustificadamente vantagens a uns trabalhadores em detrimento de outros. Entendemos que deve ser clarificado o dever de comprovação documental das referidas necessidades, ou seja, qual o controle efetivo da verificação da fundamentação que será feito para que se possa atribuir este direito, no caso das férias, de preferência na marcação de férias. Já sobre o proposto artigo 12 e a remissão para o número 3 do artigo 9 do Decreto Legislativo Regional número 9/2000/A, de 10 de maio, consideramos essencial clarificar tal alcance, pois é de se notar que o normativo em causa foi previsto para compensar os trabalhadores e não a entidade empregadora, como consta agora da proposta. estabelece expressamente naquele artigo, no artigo, no número 3 do artigo 9 do Decreto Legislativo Regional número 9/2000/A, que os trabalhadores, por conta de outrem do setor privado ou das empresas públicas, poderão também ser alvo das requisições e facilidades de horário, nos termos do número anterior, competindo o pagamento das remunerações a que tenham direito nas respectivas empresas, à Direção Regional de Educação Física e Desporto. Quanto à forma como este mecanismo de compensação tem ocorrido, de momento não dispomos de informação quanto a tal, ainda é de se atender que o Decreto Legislativo Regional número 9/2000/10 de maio nunca chegou a ser regulamentado, apesar do seu artigo 15 impor um prazo de 60 dias para que o Governo Regional o fizesse. Havendo intenção de, com esta iniciativa, criar um sistema de apoio para compensação de faltas e apoio aos trabalhadores e às entidades empregadoras, que não seja somente uma intenção legislativa sem tradução real na vida destes, e garantindo que os encargos resultantes do estatuto pretendido não são transferidos para ambos, deverão então clarificar-se os apoios concretos. Finalmente, importa alertar que, caso as soluções de apoio venham a representar um aumento de encargos orçamentais no presente ano, então este diploma também parece-nos que não poderá entrar em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, como prevê o artigo 19. Em suma, o SINTAP Açores reconhece o manifesto de interesse público subjacente à valorização dos dirigentes desportivos voluntários na região autónoma de Açores. Contudo, para que o estatuto ora em apreço se revista de verdadeira eficácia, execuibilidade e harmonia com o ordenamento jurídico regional vigente, a seu ver, releva-se indispensável introduzir um conjunto de ajustamentos estruturais no articulado proposto. Nesse sentido, o SINTAP Açores sintetiza as suas recomendações nos seguintes pontos fundamentais: a substituição da exigência de certificação prévia da Direção Regional para a adaptação de horário pela mera comprovação documental da qualidade de dirigente junto da entidade empregadora, evitando formalismos redundantes; uma alteração do referido prazo de aviso prévio; alargar o prazo de antecedência para 20 dias, alinhando com o regime regional existente e salvaguardando a capacidade de planeamento operativo e de gestão das escalas e dos recursos humanos, tanto no setor privado como no âmbito da administração pública; a harmonização da legislação e a fixação de limites de despesa, em que se deverá estipular um limite máximo anual para o usufruto dos direitos de despesa e de crédito de horas, de modo a prevenir a imprevisibilidade laboral; ajustar os critérios de atribuição do crédito a horas à realidade arquipelágica e aos respectivos constrangimentos logísticos, ponderando também a flexibilização do número de beneficiários por entidade; a objetividade no ajuste da preferência no direito de objetividade no ajuste do direito a preferir na marcação de férias, densificando o artigo 13, consagrando critérios claros e o dever de comprovação documental para acautelar a justiça e a harmonia no seio das equipas de trabalho; e garantir a operacionalidade real dos mecanismos de compensação financeira. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela vossa atenção. Submeto-me naturalmente às vossas questões.
Muito obrigado, Dr. Luís Neves. Entretanto, aproveito para, caso essa sua primeira intervenção tenha algum suporte com a redação que possa eventualmente enviar para apoio na elaboração do relatório, e até porque falou de uma forma muito técnica, com um apontamento de alguns artigos, e, portanto, eventualmente, essa ajuda escrita poderá ser importante, sem o devido acompanhamento do vídeo que nós fazemos da gravação, mas ajuda muito o nosso relator e este agradece. Senhoras e senhores deputados, estão abertas as inscrições para pedido de esclarecimento. O deputado Paulo Gomes, a palavra, dispõe de 4 minutos, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento o convidado, Sr. Luís Neves, pela participação, e agradecer também a autorização para participar na comissão das redes sociais. Queria começar por fazer aqui um, realçar aqui, ao longo destes anos todos, o trabalho, o esforço que muitas empresas e o setor privado tiveram para com os seus trabalhadores que estão no desporto, nomeadamente não só os dirigentes, mas também os treinadores e atletas. É preciso relembrar que muitos atletas necessitam, por vezes, de se deslocar com as respectivas equipas à sexta-feira ou regressar à segunda-feira para competições fora da sua ilha, quer nos Açores, quer fora dos Açores, e sempre houve aqui uma colaboração por parte dos privados. Não me recordo, pelo menos na Ilha Terceira, nenhum dirigente tenha deixado de ser dirigente porque o patrão não dava dispensa, e no que diz respeito a atletas, residual, talvez um ou dois tenham deixado de praticar a sua modalidade devido ao desporto, devido ao trabalho, peço desculpa. Portanto, era importante também dar essa nota relativamente aos privados. Relativamente às questões que queria colocar, naturalmente que é mais fácil dispensar um funcionário ou um dirigente que trabalha na administração pública do que um que trabalha no privado, isto é lógico. E neste sentido, queria colocar duas questões. Tem conhecimento, de alguma forma, de os privados poderem, de alguma forma, serem ressarcidos da despesa de um dia ou dois a um funcionário para o crédito de horas, sem ser o próprio Governo Regional a fazer este pagamento das horas despendidas. A outra questão, portanto, esta era a primeira, e a segunda também vem em conta a primeira, que é como poderemos garantir que os privados não sejam prejudicados por trabalharem no setor privado em detrimento daqueles que trabalham no setor público. Portanto, eram essas duas questões, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dr. Luís Neves tem a palavra. Faça, por favor.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Relativamente aos mecanismos de compensação, os que eu conheço são efetivamente aqueles que foram referidos na própria proposta e que têm a ver com o número 3 do artigo 9 do Decreto Legislativo Regional número 9/2000/A de 10 de maio, que se trata de um apoio que é concedido aos trabalhadores, como foi referido, diz que os trabalhadores por conta de outrem do setor privado ou das empresas públicas poderão também ser alvo das requisições e facilidades de horário, nos termos do número anterior, competindo o pagamento das remunerações a que têm direito nas respectivas empresas, à Direção Regional de Educação Física e Desporto. Ou seja, isto seria um apoio que está previsto, mas seria para os trabalhadores em concreto. Relativamente aos apoios para as entidades empregadoras, o único que eu conheço é o que também está referido aqui no regime de compensação da proposta da iniciativa legislativa em causa, que é o constante do número 2 do artigo 6, que diz que caso as entidades empregadoras decidam assumir os encargos remuneratórios correspondentes às faltas dadas por dirigentes associativos voluntários, tais encargos serão considerados custos ou perdas para efeitos de IRC, sendo levados a custos em valor correspondente a 120% do total. Isto é o que já consta da proposta, é o que está em vigor. Relativamente ao que referiu no sentido de ser logicamente mais fácil um trabalhador da administração pública ser dispensado do que um trabalhador para o um trabalhador do setor privado, naturalmente, tendo em conta que os dirigentes da administração pública têm em conta muitas vezes também as requisições que são feitas e que partem da própria administração que reconhece o interesse de determinado evento, E também porque, assim, reconhecendo-se o evento e a legislação transmitindo a importância de tal, o dirigente, atuando em conformidade também, só em caso de uma urgência ou de impossibilidade tal que não permitisse, é que não autorizaria, não autorizará a dispensa em causa. No caso dos privados, não funciona assim, mas tenho em conta o que o Sr. Deputado referiu no sentido de que tenha havido colaboração por parte dos privados. Agora, o que eu referi foi no sentido de que, querendo avançar-se com o regime de compensação, deverá clarificar-se, identificar-se quais são os apoios em concretos que se querem fazer, que se querem atribuir, porque nós também não. O que foi proposto foi estes dois aqui, e um deles, como nós já referimos, nós não temos informação relativamente à sua aplicação. E de resto é isto. Não sei se consigo responder estas perguntas, mas estarei disponível para
Muito
tentar não.
obrigado, Sr. Deputado. Agora, no uso da réplica, se assim o desejar utilizar, dispõe de 2 minutos, está esclarecido. Está esclarecido. Muito obrigado. Continuam abertas as inscrições nesta primeira ronda sobre este diploma e sobre esta audição. Sra. Deputada Hélia Cardoso tem a palavra, dispõe de 4 minutos. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Dr. Luís Neves. Tomei nota das suas recomendações. Uma delas já vem sendo quase que rotina, que é não ser só para um dirigente, uma vez que são sempre órgãos coletivos, por isso ser só apenas um dos elementos dos órgãos é pouco. Pedi a sua ajuda só para perceber melhor as suas referências ao artigo 11 e 13. No 11, está lá previsto 3 horas por mês, que é para a generalidade das situações que existem nos Açores. Acho que só há uma entidade que leva a que sejam mais horas, porque todas as outras, atendendo ao número de adeptos ou de praticantes, ficam nas 3 horas. No decreto que mencionou, o DLR 9, tem lá 4 horas e meia. Eu fiquei sem perceber se considera que esta proposta fere o DLR ou se deveria remeter para o DLR pura e simplesmente. Quanto ao artigo 13º, eu sou a favor de se especificar melhor as condições, mas nesta situação das férias não vejo como. Eu pedia que me desse exemplos de como é que se poderia especificar melhor a resolução da eventual incompatibilidade da marcação das férias do dirigente voluntário e as limitações da entidade patronal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faça favor, tem a palavra para responder.
Sra. Deputada, muito obrigado pelas suas questões. Relativamente aqui à questão do artigo 11, e eu falo na acumulação, porque no Decreto Legislativo Regional número 9/2000/A, o que se refere é que, o que se diz lá no seu artigo 14, é que a acumulação das despensas e das requisições que se encontram previstas lá não pode exceder os 35 dias úteis por ano. Isto é um limite. Acontece aqui é que é previsto aqui um crédito de horas e que ainda se diz que, além de, no, na nova proposta, na nova iniciativa, é previsto um crédito de horas. No seu número 4 diz que o regime de crédito de horas previsto no presente normativo não prejudica a aplicação do disposto no Decreto Legislativo Regional número 9/2000/A. O que significa que este crédito de horas ir-se-ia juntar ao regime aqui de requisições e dispensas que já consta deste Decreto Legislativo Regional número 9/2000/A. Mas, além disso, ainda temos na iniciativa em causa a dispensa profissional a que se refere o artigo 9 da iniciativa. Enquanto que o Decreto Legislativo Regional de 2000 engloba estas dispensas com as requisições e atribui a ambas um limite de 35 dias úteis por ano, Eu não encontro este limite aqui no caso da dispensa do artigo 9 da iniciativa que é proposta. Esta é que era a questão. Ou seja, aparentemente aqui, caso essa dispensa profissional prevaleça sobre a dispensa que vem aqui, ou seja, mesmo revogando aqui as dispensas que constam do Decreto Legislativo Regional nº 9/2000/A, no caso de... Ou seja, não haverá qualquer tipo de limite a isto. Poderá haver, à partida, dispensas durante uma quantidade acima dos 35 dias úteis que atualmente existe. Relativamente às férias, o artigo 13, o que diz é que o artigo 13 proposto diz que o dirigente desportivo voluntário tem direito a ajustar o período de férias às necessidades da entidade desportiva, salvo motivo de incompatibilidade suprível e insuprível com o plano de férias da entidade empregadora. Portanto, o que se atribui aqui é, em abstrato, um direito de preferir relativamente aos restantes trabalhadores nas justas suas férias, porque muitas equipas são feitas, se uns trabalhadores estão de férias, outros estão ao serviço, e eles vão fazendo o seu plano de férias, consoante o que uns pretendem e o que outros pretendem. Caso isto aconteça, a nosso ver, era importante que o dirigente desportivo voluntário, ou seja, que essa questão aqui, as necessidades da entidade desportiva, fossem comprovadas para que esse trabalhador pudesse preferir na marcação das suas férias em relação aos restantes. Foi isto que eu quis transmitir. Não sei se me fiz entender, mas caso não tenha ficado esclarecido, a senhora deputada terei todo o gosto em tentar novamente.
Muito obrigado, senhora deputada Hélia Cardoso. Para usar o seu direito de réplica, caso assim o entenda, dispõe de 2 minutos.
Sr. Luís Neves, quando diz neste artigo 13 que o dirigente tem que comprovar, eu fiquei sem perceber, porque a entidade patronal já sabe que ele é um dirigente, não é algo que ele tenha que fazer sempre que vai exercer um direito seu, ou eu não consegui acompanhar o seu raciocínio. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para complementar, caso queira, Dr. Luís Neves tem a palavra.
Sim, ele já é reconhecido como dirigente, mas a questão aqui é, se ele tem o direito a marcar as suas férias, ajustando-as de acordo com as necessidades da entidade desportiva, então a entidade empregadora necessita de saber quais são as necessidades da entidade desportiva e se estas justificam as férias que estão a ser marcadas pelo dirigente. Era neste sentido.
Muito obrigado. Penso que ficou perceptível por parte da senhora deputada e também já usou o seu direito de réplica, mas se houvesse uma necessidade, eu teria a latitude de permitir ainda, mas penso que está esclarecido, senhora deputada. Muito obrigado. Continuam abertas as inscrições no âmbito desta iniciativa e desta audição. Penso, nesta primeira ronda, não existirem quaisquer intenções. Pergunto se há necessidade de abrir uma segunda ronda. Penso que não. Resta-me então agradecer ao Dr. Luís Neves e ao Sintap, reiterando o pedido que lhe fiz há pouco de, se possível, o envio de alguma dessa informação da sua primeira intervenção, para melhor ajudar na elaboração do relatório, e qualquer outra informação de que, até o final e até o encerramento da análise desses diplomas, que entenda pertinente, tem os nossos contactos para o envio da referida documentação. Mais uma vez, agradecer a sua presença e disponibilidade. Muito obrigado e até uma próxima.
Muito obrigado, assim será feito. Muito obrigado. Boa tarde.